包，我觉得可以分享一下。
Começa agora o Vida Estudantil, o podcast do portal vidaestudantil.com. Seja bem-vindo a mais um Vida Estudantil de número 30. E dessa vez a gente vai falar com o Hector sobre atenção plena. Fala, Hector, tudo bem com você?
E aí, Felipe, tudo bem contigo? Uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite.
Tudo ótimo. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, Hector. Valeu, muito obrigado por você fazer parte aqui do Vida Estudantil. Antes de mais nada, nós vamos falar principalmente sobre o termo atenção plena e envolvendo principalmente uma atividade que o Hector conduz aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes disso, eu queria pedir rapidinho para o Hector se apresentar, falar um pouquinho sobre o histórico dele e aí depois a gente entra realmente na pauta principal.
Bom, então, meu nome é Hector, a minha formação é Engenharia Elétrica aqui pela UFSC, é mestrado também em Engenharia Elétrica aqui na UFSC, o doutorado eu fiz na USP em São Paulo, passei durante o doutorado um ano na França, num centro de pesquisa em Paris, e eu também sou formado em Administração pela Universidade Estadual aqui de Santa Catarina, a UDESC. E em relação à minha formação de atenção plena, sou instrutor certificado pelo programa internacional chamado Cultivating Emotional Balance. A tradução seria Cultivando o Equilíbrio Emocional.
Então agora você fica aí com o nosso bloco de recados e daqui a pouco a gente volta.
Nesse programa eu tenho 3 recados rápidos para dar. O primeiro é sobre a programação do vidaestudantil.com. Como a gente disse no último episódio sobre as vias de acesso ao ensino superior, toda segunda-feira tem um novo Café com LaTeX, nosso podcast sobre LaTeX, para você fazer trabalhos cada vez mais profissionais, e a cada 2 semanas, às terças-feiras, temos o Vida Estudantil, o principal podcast da casa. Então já salve na sua agenda esses dias para que você não perca nenhum lançamento. O segundo recado é sobre nossas redes sociais. Nós divulgamos em todas elas os episódios novos que publicamos e, de vez em quando, um assunto relevante que não cobrimos no programa. Nós estamos no Twitter e Instagram como PVidaEstudantil e no Facebook como Vida Estudantil. Para facilitar, nosso perfil em cada uma dessas redes pode ser acessado em vidaestudantil.com/nome-da-rede. Siga-nos na rede de sua preferência e interaja com a gente. Para fechar esse bloco de recados, é com muita satisfação que eu anuncio que esse programa é o primeiro de uma série envolvendo um projeto de extensão com a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Isso mesmo, parte dos programas desenvolvidos no Vida Estudantil em 2019 são graças a essa parceria com a UFSC. Nossa meta é publicar, no mínimo, um programa por mês sobre alguma iniciativa desenvolvida na universidade, seja no contexto de ensino, pesquisa ou extensão. No programa de hoje eu conversei com o Hector, que é professor no Departamento de Automação e Sistemas da UFSC, sobre o projeto de extensão que ele desenvolve no Centro Tecnológico, no contexto de atenção plena e meditação. O programa está muito legal, então vamos a ele.
Isso aí, pessoal. Agora, voltando realmente para a nossa pauta principal, eu acho que o que a gente precisa falar primeiro é definir o que é atenção plena. Eu acho que não é um conceito muito difundido, pelo menos no Brasil e com as pessoas com quem eu tenho intimidade. Então, eu acho interessante, Hector, você trazer para a gente uma definição básica sobre o que seria atenção plena.
Bom, então, atenção plena seria a tradução para o português do termo em inglês mindfulness. E esse termo mindfulness, ele vem sendo utilizado desde a década de 70 e 80 dentro da comunidade científica para poder abordar e estudar meditação. A questão é que não existe uma definição que seja universalmente aceita dentro da comunidade científica para atenção plena para mindfulness. Tem diversas definições, uma mais restritivas, outras mais gerais. Acontece também que muitos utilizam, inclusive pesquisadores, psicólogos, médicos, neurocientistas dessa área, eles utilizam o termo atenção plena como sinônimo de meditação. E é basicamente como eu tenho utilizado nos programas que eu venho conduzindo aqui na UFSC. E por que eu prefiro usar como sinônimo Primeiro que é para simplificar as coisas, não entrar em detalhes técnicos sobre o que é definição, o que não é e contradições entre diversas definições encontradas na literatura. E também como meditação remete geralmente para as pessoas, pode remeter a algo religioso, místico ou transcendental. Eu prefiro simplificar a coisa e ao invés de chamar de meditação, chamar de atenção plena. Entrando um pouco mais em detalhes técnicos, uma das definições de atenção plena que eu gosto bastante é simplesmente a gente trazer à mente, a gente relembrar algum objeto em que a gente quer manter o foco da concentração. Tem outras definições mais gerais, até mais operacionais, mas acho que não vale a pena a gente entrar nessas questões, pelo menos no momento.
Embora tenha ficado um pouco claro que a atenção plena e meditação, elas têm uma interseção muito grande, se não são sinônimos,
A
gente também pode ver a atenção plena, pelo que eu entendi, como um estado de espírito, como um estado em que você mantém a sua concentração aguçada em determinada ação ou objeto, mais ou menos isso?
Ótima questão, Felipe. A partir dessa definição que eu coloquei agora, de a gente ver a atenção plena como uma capacidade, uma habilidade de trazer algum objeto para a mente, certo? Como é que a gente poderia ver isso numa situação das nossas práticas, que a gente vai entrar mais detalhes depois? Então, por exemplo, se eu vou praticar atenção plena com o objetivo de melhorar o foco da minha concentração, eu posso utilizar como objeto da própria prática as sensações do corpo. Sensações de calor, frio, fluidez do corpo, solidez do corpo e assim por diante. Então eu posso ter como foco trazer essas sensações do corpo para a mente e procurar manter o foco nessas sensações. Então a gente chamaria isso de atenção plena nas sensações do corpo. A gente poderia fazer a mesma coisa de trazer constantemente para a mente as sensações relacionadas à respiração do corpo. Então, seria atenção plena na respiração. Então, nesse sentido, eu prefiro ver a atenção plena não como um estado de espírito, mas como uma habilidade que a gente pode aprender, treinar e desenvolver para melhorar a nossa capacidade de concentração. Isso tem uma série de desdobramentos que a gente pode falar um pouco mais para frente.
Antes da gente até continuar pelas perguntas, eu fiquei com duas dúvidas. Existe uma diferença entre a prática de atenção plena e os desdobramentos que você consegue com essa prática, né? São coisas diferentes, porque você vai fazer a meditação ou a prática de atenção plena, só que você não vai estar meditando e fazendo a prática de atenção plena 24 horas por dia. A questão é que o fato de você fazer isso te deixa com a consciência mais aguçada, a ponto de você estar mais atento e trazer outros ganhos que a gente vai entrar mais em detalhes ao longo do programa. É isso?
É isso aí. Então, vendo mindfulness, atenção plena, como uma habilidade que a gente pode aprender, treinar e desenvolver, é semelhante a gente aprender a tocar um instrumento musical, aprender uma nova língua, aprender uma dança, arte marcial, qualquer modalidade esportiva. Então, basicamente, a gente vai dedicar um tempo praticando atenção plena, certo? E várias pesquisas científicas apontam que isso vai ter uma série de desdobramentos na parte de organização cerebral, desdobramentos fisiológicos e, inclusive, de bem-estar no nosso dia a dia. De estar mais focado, menos dispersivo, mais relaxado, com menor agitação, se relacionando melhor com as nossas emoções, tendo mais clareza para tomar decisões e assim vai. Aqui tem meio que um paradoxo, que é a gente não praticar tendo a expectativa de atingir algum objetivo de desempenho, de nota na faculdade, desempenho no trabalho, qualquer coisa.
Não é um remédio, né, que você toma e magicamente a sua concentração aumenta
30%. Isso. Não é um remédio, apesar disso estar bem em alta aí em várias esferas. Eu prefiro a gente não ver essas práticas como, digamos, uma nova habilidade que a gente vai colocar no nosso currículo para ter mais vantagem competitiva em termos de desempenho acadêmico na faculdade ou no trabalho para produzir melhor, com mais qualidade. Eu prefiro não ver assim. Eu prefiro ver uma prática para a gente se aprimorar internamente e melhorar o nosso relacionamento com a gente mesmo e com as pessoas no entorno. E a gente vê tudo o resto como um desdobramento. Se acontecer, tá ótimo. E se não acontecer, também tá tudo bem.
E a segunda dúvida que eu tinha é que, assim, quando você começou a falar sobre os elementos, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso ao longo do programa, mas você falou assim, olha, você pode focar a sua atenção plena, por exemplo, nas sensações do seu corpo, ou nas sensações da respiração. Então me dá muito a entender que são coisas que normalmente pra gente passam batido, a não ser que essas coisas estejam incomodando a gente ativamente. Então, por exemplo, sensação de calor, sensação de frio. Se a temperatura estiver adequada pro seu corpo, você nem para pra pensar em como é que estão as sensações de calor e frio do seu corpo. A não ser que esteja muito frio ou muito calor. E aí isso começa a te incomodar e atrapalhar outros processos. Então é interessante como o tempo inteiro a gente está recebendo esses sinais para o nosso cérebro, a gente só ignora eles e deixa eles para lá. Então a gente está sempre recebendo essas informações, só como a gente não foca nelas, elas passam batido pela gente. O que normalmente ocupa a nossa cabeça são os nossos problemas, as nossas frustrações, a nossa ansiedade e coisas desse tipo. Aí, fazendo link com a próxima pergunta que eu tenho para você, é: será que as pessoas então estão, no fundo, num estado de atenção zero? E se sim, qual seria a razão para isso? O que você acha que poderia estar causando isso?
Esse estado de atenção zero, algumas pessoas consideram que a gente está vivendo na sociedade da distração e da desatenção, porque basicamente a gente está tão distraído que a gente não percebe o que as pessoas estão falando. A gente pode ter problemas de comunicação com as pessoas, dificuldades para se relacionar com as pessoas e com a gente mesmo, dificuldades para conseguir manter o foco para estudar, para fazer uma prova, apresentar o trabalho, para escrever um relatório, justamente por causa dessa atenção zero, como tu colocou, certo? Que aqui eu acho importante a gente mencionar o termo ruminação. Ruminação é o nosso diálogo, a nossa conversa interna com a gente mesmo, que não cessa, né? Tem que fazer tal coisa deu errada, a gente se sente culpado pelo que deu errado, a gente se sente incapaz no que tem para fazer, a gente acha que não vai ter tempo de fazer as coisas, como se fosse uma agitação constante. Isso muitas vezes não cessa ou consome grande parte do nosso tempo e da nossa energia ao longo do dia. Tem uma pesquisa bem extensa da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, em que eles detectaram que as pessoas, de modo geral, passam 47% do tempo nesse estado de ruminação, nesse diálogo interno que não cessa, essa conversa interna, contínua, e, para gravar ainda, elas não se sentem bem durante esses momentos. Basicamente, as pessoas estão inquietas e estão infelizes ou estão desconfortáveis durante essa ruminação. Então, o que entra aqui, que as pesquisas, algumas pesquisas relativamente recentes, pesquisas super sérias, bem rigorosas do ponto de vista de método científico, apontam que quando a gente pratica concentração, atenção plena, na respiração, sensações do corpo, que como tu falou, né, são sensações que estão constantemente presentes, certo? 24 horas por dia no nosso corpo, e a gente pode achar assim, tá, mas prestar atenção nisso é uma viagem. O que isso tem a ver com melhorar a minha qualidade de vida e esses pontos todos? Bom, então o que essas pesquisas apontam é que isso não é uma viagem, certo? E que o desdobramento físico no corpo é o seguinte: a gente mantendo, praticando atenção plena na respiração, sensações do corpo e assim por diante, essas práticas com o tempo, elas não são imediatas. A gente precisa se familiarizar com as práticas, dedicar tempo, do mesmo modo que a gente precisa dedicar um tempo para aprender um instrumento e aprender uma língua, certo? Então não tem fórmula mágica.
Muito interessante o dado que você trouxe, ou seja, se a gente for resumir, em média, cerca de metade do tempo que a gente passa acordado é gastando energia e tempo em uma atividade que não nos auxilia a resolver absolutamente nada.
Isso, e eu diria, ela pode ser contraprodutiva, porque não é simplesmente um tempo que a gente está alocando mal, mas como a gente está ruminando, geralmente a gente está se agitando, a gente estando mais agitado, mais ansioso, ou como a gente está, digamos, realimentando a nossa insegurança, isso pode meio que deixar a gente num estado de inércia, num estado de congelamento, e a gente pode levar um longo tempo para retomar as atividades.
Sim, efetivamente começar a produzir alguma coisa.
E efetivamente começar a fazer aquilo que a gente se dispõe a fazer. Então, Sim. Não só um tempo ansioso, mas também como pode ser contraproducente. Então, é uma situação que pode ser ainda mais preocupante do que possa parecer num primeiro momento.
Uhum. O outro detalhe que eu achei muito interessante é que você comentou, né, sobre a gente começar a aprender com as nossas sensações, começar a aprender com relação à respiração, se focar na respiração, se focar em sensações do corpo. E você comentou, olha, é como aprender um instrumento, é como você aprender uma nova habilidade. Não é da noite para o dia. Embora a gente ainda não tenha entrado em detalhes sobre o que é a prática que a gente pretende fazer ao longo do programa, ainda assim, só o pouquinho que a gente já pincelou já dá a entender isso. Se a gente para para pensar, a impressão que dá, às vezes, é que a nossa mente está fora do nosso corpo. Que a gente está o tempo inteiro prestando atenção, e agora eu vou dar uma viajada também, a gente está o tempo inteiro prestando atenção em outras coisas que não na gente mesmo. Bom, por exemplo, você para pensar, eu tenho 30 anos de idade, eu passei 30 anos fazendo isso. Não me focando no corpo, é como se eu nem corpo tivesse, né? Se ele não tá, isso não tem nada de errado, eu não tô sentindo dor, tá tudo relativamente bem. E aí, quando eu começo, então, a prestar atenção nas coisas relacionadas, nas sensações relacionadas do meu corpo, que naturalmente ele manda esses sinais pra mim, mas eu os ignoro completamente, é natural que leve um tempo também pra gente começar a ter esse tipo de atenção. Aí, eu não sei se eu tô falando a maior besteira do mundo, se faz sentido, o que você acha?
Faz todo sentido. Como é uma habilidade que a gente vai desenvolver, a gente desenvolve ela gradualmente. A gente precisa de um tempo para poder se familiarizar e se aprofundar com a prática, estar confortável com a prática, poder se aprofundar. E aí sim a gente começa a perceber mudanças significativas no nosso dia a dia. O que que traz uma certa seriedade no bom sentido e o que que traz credibilidade para a gente prestar atenção na respiração, nas sensações do corpo, é que pesquisas científicas super rigorosas do ponto de vista técnico e de rigor científico, elas mostram que essas práticas de prestar atenção na respiração, nas sensações do corpo, elas fortalecem certas conexões cerebrais. Entrar aqui um pouco em detalhe técnico, mais especificamente entre o córtex pré-frontal dorsolateral e a rede modo default do cérebro, que tem a sigla DMN do inglês. Então, quanto mais forte essas conexões cerebrais, maior a inibição da nossa ruminação. Então, a gente começa a perceber que tem uma questão ali cerebral.
Sim, de reconexão.
De reconexão de áreas cerebrais que reduzem, tem como desdobramento, então, reduzir essa nossa ruminação. Então, nesse sentido, a gente prestar atenção na respiração, no corpo, que pode parecer uma viagem, uma coisa super boba, ela é tão séria e, digamos, rigorosa, num certo sentido, como a gente aprender cálculo diferencial integral. Tá, mas por que respiração e por que sensações no corpo, né? Tem várias técnicas. Um é porque a gente tá, todo mundo respira, e a gente tá sempre respirando. Então, é algo que tá constantemente acessível e que a gente pode direcionar o foco para a respiração. Esse é o motivo.
Não tem nada de mais natural no corpo humano do que...
Nada de mais natural. Exatamente. E como a respiração ela é dinâmica, ela pode se tornar altamente interessante. Assim como as sensações no corpo. Então essa seria uma das razões.
Agora eu quero entrar num pouquinho de polêmica.
Por favor.
Você comentou que a atenção plena, no fundo, também pode ser entendida como meditação. E bom, meditação também tem um pouco de interseção com práticas de yoga. E essas, tanto as práticas de yoga quanto meditação, talvez ainda sejam entendidos por boa parte das pessoas como algo relacionado a algum tipo de religião, mais especificamente talvez até ao budismo e tal. E aí o que eu queria te perguntar é, existe de fato alguma ligação intrínseca entre essas atividades e algum tipo de religião, como por exemplo o budismo, ou isso de fato é só um preconceito que a gente tem na nossa cabeça que às vezes nos impede até de se aproximar dessas práticas por uma questão que não está certa e clara, né, para a gente?
Certo. Ótima questão, Felipe. Então, em termos de origem, as origens dessas práticas, né, amplemente estudadas pela ciência e basicamente a partir da década de 70, então tem praticamente aí 50 anos. Então essas práticas de meditação de atenção plena, em termos de origem, muitas delas têm origem dentro do próprio budismo, dentro do próprio hinduísmo, de outras tradições contemplativas milenares. Então tem uma origem sim, dentro desse contexto. Só que aqui entra uma questão, aliás, uma frase do Kabat-Zinn que eu gosto muito. O Kabat-Zinn foi ele é americano, ele é médico de formação, ele foi um dos pioneiros em começar a introduzir essas práticas de mindfulness dentro de hospitais nos Estados Unidos e foi um dos responsáveis por difundir mindfulness por todo mundo. Eu diria que quando a gente fala em atenção plena, mindfulness, como a gente está falando aqui, a gente deve bastante ao Kabat-Zinn, que foi uma das pessoas que começaram a desbravar e começaram a abrir esse caminho, permitindo que então hoje dentro da UFSC a gente possa oferecer essas práticas com uma ótima aceitação e abertura. Então, uma frase do Kabat-Zinn que eu gosto muito, eu li uma vez uma entrevista com ele e levantaram justamente essa pergunta, tá? Mas essas práticas estão vendo o budismo, do hinduísmo, e aí, como é que se lida com isso? E a resposta dele foi a seguinte: a gravidade é universal, certo? E quem descobriu a gravidade foi Newton, que era inglês.
Sim.
A gente dizer que atenção plena e meditação é uma coisa budista, hinduísta, ou sei lá o quê, seria como a gente dizer que a gravidade é inglesa, ou coisa de inglês.
E que nós brasileiros não estaríamos debaixo da lei da gravidade.
Exatamente. A gente dizer, não, isso não é com a gente. Isso é coisa de inglês, não é com a gente. Principalmente os franceses, né? Como a gente tem uma rixa Nós, brasileiros, tem a rixa com os argentinos, a rixa entre francês e inglês. É como se os franceses dissessem, não, gravidade a gente não aceita, a gente não aceita o Newton, e a gente vai continuar vivendo sem a gravidade. Que a gente fica desconfortável com essa coisa aí dos ingleses. Então eu vejo dessa maneira também. Então, por mais que as práticas tenham origem nessas tradições contemplativas milenares, eu acho que é importante sim a gente respeitar as origens, mas eu vejo também como várias pessoas de Ukabatsin que são práticas universais, acessíveis para todo mundo, não depende de crença religiosa, não depende de nada místico, transcendental. A gente pode praticar dentro de um contexto totalmente laico, também é chamado de secular, entendendo a prática, conseguindo se aprofundar na prática e, possivelmente, percebendo os benefícios da prática.
No fundo, é uma ferramenta para você conhecer melhor o seu próprio corpo.
Exatamente.
E todo mundo tem corpo, né?
Exatamente. É como se a gente dissesse, não, alongamento é coisa de yoga, de Índia, então eu não vou alongar. Acho que todo mundo que já alongou um pouco sente as diferenças, né?
Claro, você pode inclusive fazer atividade física logo depois.
Exatamente, né? Exatamente. Aí outro ponto, Felipe, que eu queria retomar.
Sim.
Que tu falasse ali naquela questão super interessante que tu colocou. 24 horas por dia, a gente respira e tem as sensações no corpo, certo? Sim. E aqui eu coloco uma questão de a importância dessas práticas também para a nossa consciência e inteligência corporal. Porque a gente tem uma tendência, principalmente para quem está num ritmo muito forte de faculdade ou de trabalho, em alguns momentos a gente fica muitas horas na frente do computador. A gente pode ficar às vezes 2, 3, 4, 5, 6 horas ou mais, se a gente está com um prazo ali bem curto para terminar. Sem sair do computador, a gente pode estar tão envolvido com o trabalho ou tão disperso, preocupado com o trabalho, que apesar de que as sensações do corpo estão ali, por exemplo, a bexiga pode estar cheia, a gente pode estar com dor na região lombar, a gente pode estar com dor no pescoço, a gente pode estar com sede ou com tanta fome que o estômago está colado
na coluna
vertebral e a gente não percebe. Não que as sensações não estão ali, mas o fato de a gente não olhar para elas, a gente não está trazendo elas à mente, que é a definição de atenção plena que eu trouxe antes, a gente não percebe elas, então tudo se passa como se não tivessem sensações. Tudo se passa como? Pelo fato de a gente não direcionar a nossa atenção para aí. O que que isso tem de... Como é que isso pode prejudicar a gente? Bom, muito tempo sem se levantar, bexiga estourando, a gente pode estar desidratado, prejudica o nosso metabolismo, a nossa fisiologia. A gente pode, no médio ou longo prazo, desenvolver algum torcicolo, alguma coisa assim.
Problema nas pernas, circulação, ficar muito tempo numa
circulação, começar a se alimentar mal, a gente pode ficar muito tempo com fome, pode se alimentar mal.
Sim.
Pode ter alguns problemas aí de estômago e assim vai. Então, a gente também trazer essa atenção plena durante o dia, no corpo, na respiração, também permite a gente ter uma relação melhor com o corpo, cuidar melhor do corpo e com isso conseguir integrar melhor, né? A gente se cuidar e atender as demandas que a gente tem no dia a dia.
Isso me lembra daquelas reportagens de você ver pessoas, principalmente adolescentes, que às vezes até morreram por estarem jogando videogame durante horas a fio e aí esqueceram de se alimentar, esqueceram de ir ao banheiro e aí quando você foi ver, o cara morreu.
Isso é real, isso é real.
E eu já vi muita gente, inclusive, fazendo chacota disso, sabe? Fazendo brincadeira disso, né? Como é que é possível e tal? E no fundo a gente tá fazendo a mesma coisa, só que numa coisa que a gente acha que é mais importante, que seria o trabalho.
Sim, sim. Eu acho que o paralelo que tu levantou agora é direto. E eu colocaria também o seguinte, que é o que a gente pode chamar do mito da multitarefa. Que a gente tem o nosso senso comum, principalmente com as tecnologias aí digitais, né, que estão cada vez mais legais, cada vez mais magnetizantes, mais interessantes e estimulantes para a gente utilizar. Essas ferramentas, né, WhatsApp, Facebook, Instagram, celular, internet, vídeos, podcast, claro, são super legais. Mas a questão é, como a gente tem uma tendência a utilizar, tá com computador, tá com celular, tá escutando música, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente tá criando esse senso comum de que o nosso cérebro é multitarefa, certo?
Sim.
Então tem uma pesquisa de Stanford que aponta justamente o contrário.
Uhum.
Nosso cérebro não é multitarefa. Tá, mas a gente pensa assim, tá, mas consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Acontece que isso é uma impressão. Então como é que essa pesquisa de Stanford ela explica? Basicamente, a gente tem a sensação que está fazendo várias tarefas, atividades simultaneamente, mas na verdade o nosso cérebro está pulando de uma atividade para outra. Ele vai para uma atividade, vai chaveando entre uma atividade e outra. Então elas são tratadas, na verdade, de maneira sequencial. Então é assim que o nosso cérebro ele opera na verdade. Por mais que o nosso senso comum a gente ache o contrário. Bom, qual que é a importância de a gente ter isso em mente? Então, essa pesquisa, ela diz o seguinte: cada vez que o nosso cérebro chaveia pulo para uma outra tarefa, quando ele volta para a tarefa anterior, o foco da nossa atenção, ela perde força, ela perde intensidade. Sim. Ou seja, vai drenando o nosso foco e vai drenando a nossa energia, a gente não se dá conta disso. Então, eles constataram também que pessoas consideradas muito multitarefa se distraem mais facilmente e possuem mais dificuldade para estabelecer prioridades de trabalho, de vida e assim por diante. Porque o que aparentemente é multitarefa, na verdade, é como se fosse uma fonte contínua de distração. E a gente não se dá conta disso. E aí que entra, por exemplo, né, vários acidentes, né, de gente batendo selfies que se acidentam, acidentes de trânsito com pedestres e assim vai, né? Eu já vi de algumas fontes que a questão de usar o celular enquanto se dirige está só dando um problema maior do que dirigir embriagado, né? Então essa é a nossa situação hoje em dia.
O nosso cérebro, no fundo, ele vai pegando cada uma dessas atividades que ele tem que fazer, tenta se focar nela, e aí daqui a pouco vem uma outra e ocupa o espaço que aquela estava ocupada anteriormente, e aí ele vai e se foca novamente numa próxima. Só que cada vez com menos foco e menos atenção. Então, no final das contas, a gente está resolvendo um monte de tarefa, só que com uma qualidade cada vez pior. Que é, talvez seja mais eficiente é você parar, resolver uma tarefa com atenção plena, com foco total naquela tarefa, e uma vez que ela esteja satisfatoriamente bem resolvida, aí sim você muda o foco para a próxima, ao invés de você ficar chaveando, e no final das contas aquela primeira tarefa que você tinha dado atenção, ela não foi bem resolvida, você vai ter que retomá-la no futuro porque ela não foi bem feita.
É isso aí. E a tendência de a gente conseguir se relacionar no dia a dia com menos multitarefa, com mais foco, com mais centramento, eu diria com mais relaxamento, que é o que essas práticas de atenção plena, meditação, elas propiciam, eu diria que é não só a gente conseguir fazer aquilo que a gente se dispõe a fazer, mas possivelmente fazer com maior qualidade mas eu acho que o principal é a gente fazer com menos desgaste. Menos desgaste físico e emocional. Menos consumo de energia. De modo que a gente possa fazer o que tem que ser feito de uma maneira mais leve, mais fluida, mantendo um centramento maior, para que a gente possa se relacionar de uma maneira mais positiva com a gente mesmo e com as pessoas no entorno.
Acha que a atividade de atenção plena, né, a prática de atenção plena, pode levar a melhoras em quadros, por exemplo, de ansiedade, relacionados à ansiedade? Já virou uma expressão assim clichê, que a ansiedade é o mal do século. E de fato faz sentido, porque a gente está o tempo inteiro com atenção difusa e um monte de coisas ao mesmo tempo e não resolve nada. Na minha cabeça isso está muito bem relacionado, mas eu queria que você desse também uma opinião sobre isso. Seria indicado, por exemplo, a alguém que está começando a lutar um pouco com ansiedade, está começando a atrapalhar ela? Você acha que a atenção plena seria um fator que poderia melhorar esse problema de ansiedade, esses transtornos que ultimamente têm se tornado tão comuns na população?
Eu diria que as práticas, elas podem sim diminuir a nossa ansiedade e podem ajudar a gente a se relacionar melhor com os momentos de ansiedade. Eu acho que é uma questão chave. Então, essa questão da ansiedade, ela entra naquele ponto que a gente falou antes da ruminação. Basicamente, como é que a gente explica isso? Ansiedade é quando a gente está ruminando sobre as coisas do futuro, coisas que a gente tem para fazer e assim vai. E o que gera ansiedade é uma certa insegurança. A gente acha que não vai conseguir fazer as coisas ou que as coisas vão dar errado. Esse seria o que faz brotar a ansiedade. Então, basicamente, brota um pensamento de eu acho que não vai dar tempo, não vou conseguir. A gente fica ruminando em cima desse pensamento, vem outro pensamento. Não vai dar certo, vai acontecer tal coisa. Aí vai ter a bolsa, aí vai ter a outra disciplina. A gente fica girando em cima disso, vai ruminando. E aí que a gente começa, de uma certa maneira, a jogar lenha para dentro da fogueira da ansiedade. E por outro lado, quando a gente está preso em estados de tristeza, arrependimento, quando a gente está ruminando sobre questões que já aconteceram do passado. Então, basicamente, o padrão é o mesmo, que é a ruminação. Então, aí que entra a atenção plena para a gente diminuir a ruminação e, com isso, ter uma tendência a diminuir a ansiedade e a gente poder se relacionar melhor com os momentos de ansiedade. Para se relacionar melhor com esses momentos, entra um termo que eu gosto bastante, que tem sido usado bastante ultimamente, que é o termo resiliência, que é basicamente a nossa capacidade, habilidade de se recuperar de eventos perturbadores que a gente vivencia no dia a dia e de situações de estresse. Em termos físicos, a resiliência e essa capacidade está relacionada à conectividade entre a amígdala, que seria o nosso radar do que a gente considera como as ameaças do dia a dia, e o córtex pré-frontal, que é a nossa região do cérebro relacionada à aprendizagem e tomada de decisão. Então, basicamente, quando a gente pratica atenção plena, o que as pesquisas apontam é que a gente mobiliza o córtex pré-frontal e a amígdala se aquieta. E as pesquisas também apontam que a meditação a longo prazo pode, então, aumentar essa conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal, reduzindo, assim, a nossa reatividade a eventos perturbadores, desenvolvendo, aprimorando a nossa resiliência. Conclusão disso, resiliência é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida como qualquer outra. Então, acho que essa é uma ótima notícia para a gente ter em mente.
Sim, não é uma característica intrínseca de determinados indivíduos.
Não é uma característica intrínseca inata. É algo que a gente pode aprender a cultivar, a treinar, a desenvolver. Não importa o momento que a gente está de vida no dia de hoje.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre os projetos que você tem desenvolvido aqui na UFSC, como os projetos de extensão e tudo aquilo que tem sido relacionado à atenção plena que você tem desenvolvido.
Claro, então eu comecei a oferecer essas práticas aqui na UFSC no primeiro semestre de 2015. Uhum. Eu comecei oferecendo no Projeto Amanhecer, que é um núcleo de práticas integrativas complementares, chamadas PICS, que é um termo da própria Secretaria da Saúde. Então o Projeto Amanhecer, ele está vinculado ao Hospital Universitário aqui da UFSC. Então eu comecei como voluntário lá, oferecendo essas práticas. Eu iniciei oferecendo somente para alunos da automação, com duas turmas, de 25 alunos. Continuo oferecendo lá no Projeto Amanhecer. E no ano passado, no segundo semestre, eu achei que seria uma boa ideia também oferecer uma sala de aula dentro do próprio Centro Tecnológico, o CTC, aqui na UFSC.
E você já tem visto, ou você consegue de alguma maneira mensurar o efeito que esses projetos têm tido nas pessoas que costumeiramente têm participado deles?
Pelo que o pessoal comenta comigo nos encontros, né, durante as práticas, a gente se reúne uma vez por semana, enquanto 50 minutos, a gente conversa, eu explico os princípios, o que, é que a gente está fazendo, por quê. Uhum. A gente pratica bastante também, tira dúvidas, conversa, compartilha, procura criar um ambiente aí de diálogo, de uma convivência bem orgânica. Então eu tenho vários relatos, né, do que o pessoal coloca nos encontros ou comenta comigo depois dos encontros ou no formulário de avaliação que eu entrego para o pessoal no final. Como é que essas práticas estão organizadas? Elas estão organizadas em torno de, digamos, quatro eixos principais. Um, a gente cultivar o foco da atenção, a concentração, uhum, com práticas específicas para isso, como as que eu falei antes, atenção plena no corpo, na respiração e outras também que eu vou introduzindo gradualmente. Também a questão de a gente cultivar inteligência, equilíbrio emocional, que equilíbrio emocional é a gente perceber as emoções, uhum, que as emoções estão constantemente surgindo no nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente não percebe elas. Então a gente perceber as emoções que estão surgindo continuamente e a gente desenvolver uma habilidade de se relacionar de maneira positiva com elas, porque elas trazem muitas informações, elas são muito rápidas.
Sim.
Elas são inclusive mais rápidas que o próprio
raciocínio.
Uhum. Então elas são super importantes. E também a gente aprender a perceber e a se relacionar com as emoções das pessoas que estão no nosso entorno, família, ambiente de trabalho, laboratório, sala de aula e assim vai. Outro eixo também é a gente cultivar um propósito de vida, certo? Uma direção de vida, o que eu gostaria de fazer com a minha vida, objetivos assim, e assim por diante. A gente vê práticas nessa direção também. E também para a gente cultivar uma habilidade cognitiva de percepção, perceber, uhum, as coisas que estão acontecendo no entorno e assim vai. Então esses seriam os quatro principais pilares das nossas práticas, né? Que dentro desse programa CB, Cultivar Emotional Balance, que eu falei lá no início do nosso programa, que eu sou instrutor certificado, seria então a gente cultivar o equilíbrio da atenção, o equilíbrio inteligência emocional, uhum, o equilíbrio da motivação, que a gente chama de equilíbrio conativo, e também o equilíbrio inteligência da percepção, que é cognitivo. Em cima disso, o que, é que o pessoal vem me relatando? Cada um tem experiências diferentes, alguns já nas primeiras semanas relatam que já estão dormindo melhor, estão se relacionando melhor com momentos de estresse durante o dia. Tem pessoas que me relatam que conseguem ter mais clareza para se organizar, estarem mais centradas, com mais foco na hora de estudar, na hora de fazer prova. Teve algumas pessoas me relataram que antes de começar a fazer essas práticas, toda véspera de prova, ficavam super mal, passando mal fisicamente, estavam meio que desesperadas, não sabiam como lidar com isso. E com as práticas, pela primeira vez, elas conseguiram fazer a prova estando centrado, mais relaxado e sem aquela expectativa de como é que vai ser a minha nota, o resultado da prova, digamos, queimando por dentro. Uma dessas pessoas falou assim, não, eu consegui fazer a prova bem, independente de nota, eu continuo bem. Então é uma alegria a gente ouvir esses relatos, né? Teve pessoas também que me relataram que já tinham tido crises de pânico, de ansiedade, e num certo momento, praticando no dia a dia, elas perceberam que estava aparecendo ali os sintomas de uma nova crise. Elas lembraram de colocar o foco na respiração no corpo e a crise não foi desencadeada. Então são relatos assim surpreendentes que a gente ouve a cada semestre. Pessoas também me relatam nessa parte de convivência social, né, que entra a inteligência emocional, e se relacionar melhor com professores, com colegas da faculdade, com família, orientadores, e assim vai. Então é uma alegria muito grande a gente ouvir as pessoas dessa maneira.
Poxa, que legal, cara. E bacana que a gente tá num ambiente que é, por natureza, estressante, né? Você quer um ambiente universitário. Porque você tem o pessoal correndo atrás de nota. Quando não tá correndo atrás de nota, tá correndo atrás de iniciação científica. Quando não tá correndo atrás de iniciação científica, é estágio. Quando não é estágio, já é oportunidade de emprego. E você também entrou num ambiente completamente novo depois de sair da adolescência, então você também quer se encaixar, né? Você tá num grupo completamente heterogêneo. A UFSC tem uma particularidade em relação a outras universidades, porque ela acolhe pessoas praticamente do Brasil inteiro. Pelo menos é a experiência que a gente tem tido aqui no curso, né? Você vê gente de tudo quanto é canto, com backgrounds completamente diferentes, né? E é muito legal a gente ver que existe uma atividade desenvolvida como projeto de extensão. E aqui eu incluo os meus parabéns a você, Hector, porque aquece o nosso coração saber que existem pessoas relacionadas à universidade como professores preocupados com a saúde mental dos alunos e dispostos a fazer a diferença em relação a isso. No sentido de, olha, eu tenho um programa que eu já tenho o costume de fazer atenção plena, mindfulness, seja, né, a atividade que for, mas que consegue garantir àqueles que se identificarem com essa atividade uma saúde mental e emocional melhor. E é algo que a gente não costuma ver nas universidades, principalmente nas universidades públicas, que ao mesmo tempo que a gente alcança bons resultados, se comparados a outras instituições, né, principalmente no Brasil, por outro lado, isso é ao custo, né, de saúde emocional. Isso é o custo de talvez depressão, ansiedade, outros transtornos. Eu sei que eu saí um pouco aqui da nossa pauta, mas eu acho que é importante a gente dar os parabéns a iniciativas como essa, sabe? E mostrar a relevância que isso tem na vida e no dia a dia dos alunos.
Sobre esse ponto, essas práticas que eu vim oferecendo, né, como eu falei, começaram em 2015 no projeto Amanhecer aqui na UFSC, elas começaram justamente porque logo que eu ingressei na UFSC, que foi em 2010... Uma coisa que me chamou muita atenção...
Como aluno ou como professor?
Como professor. Ingressei na UFSC em 2010 como professor. Então, o que me chamou a atenção já no primeiro semestre, em sala de aula, do que eu percebi no meio de sala de aula, que o pessoal comentava, né, deixava transparecer, era o alto nível de ansiedade, estresse e falta de concentração. Então isso me chamou muita atenção já no primeiro semestre, isso lá em 2010. E eu fui percebendo que a cada semestre essa questão ela ia se tornando mais evidente e parecia que estava aumentando. E isso aqui na automação. Aí eu comecei a prestar atenção com mais cuidado e eu fui percebendo que essas questões todas não eram exclusivas da automação, não era exclusiva do CTC, também não era exclusiva da UFSC, também era exclusiva do nosso país. Então, é como tu falou lá no início, Felipe, é como se a gente estivesse vivendo aí uma epidemia, né? De ansiedade, de estresse, de falta de concentração. Então, quando eu comecei a detectar isso, eu comecei a pensar, tá, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa institucional em relação a esses pontos. E aí, então, eu fui amadurecendo a ideia, até que em 2015 então, surgiu a oportunidade. Eu comecei a oferecer essas práticas para ir justamente nessa direção aí.
E como tem sido a procura? Assim, você consegue notar alguma diferença da procura ano após ano, período após período que você vem oferecendo a esse projeto de extensão?
Desde o final do ano passado, O projeto está com o apoio da direção do Centro Tecnológico aqui da UFSC. Eu conversei com a direção, coloquei para ele as ideias que eu tinha, o que, que eu vinha fazendo, o porquê, o que, que o pessoal me relatava. E eles me apoiaram 100%, foram super receptivos, que é uma alegria muito grande, né, ter esse apoio institucional, agradeço bastante. Desde o final do ano passado, a direção do CTC está apoiando a divulgação das práticas. Estão divulgando para todos os alunos do CTC, de graduação e pós-graduação. Então, o que eu venho observando no primeiro semestre falei no passado, né? Que a gente já está em 2019. Eu perdi um ano aqui. Então, esse apoio da direção do CTC foi no final do ano retrasado, 2017. Então, no primeiro semestre do ano passado, quando eu abri as inscrições divulgadas pela direção do CTC, a gente teve, acho que foram em torno de 300 inscritos. Eu estava oferecendo duas turmas aqui no CTC, duas turmas de 25, então tinha 50 vagas. Então ficaram praticamente 250 pessoas na lista de espera. E no segundo semestre do ano passado, então, a gente chegou a 500 inscritos, 450 pessoas na lista de espera. Por um lado, a procura ela está crescendo, a gente tem números aí significativos, certo? Mas, por outro lado, também são preocupantes porque a gente vê que existe uma necessidade real, que as pessoas estão buscando algo para poder lidar melhor com essas questões todas, né?
Está relacionado também com o ambiente universitário, com os alunos aqui da universidade. Uma questão que tem ficado bastante em voga também, relacionado, claro, à ansiedade no ambiente universitário. Tem uma série de estudos que indicam que há um aumento por conta da pressão do ambiente universitário, às vezes até na pós-graduação, por conta daquela pressão pela pesquisa, você tem que publicar ou morre. E isso vai mexendo com o emocional das pessoas, né? E ao ponto de, às vezes, a universidade se tornar como um ambiente pesado, um ambiente cansativo e que você não gostaria de estar nele. Então, pela experiência que você tem obtido nesse projeto, aliado aos feedbacks, né, aos retornos que você tem recebido das pessoas que já participaram do programa, você acha que é possível ser feliz na universidade?
Eu acho que essa questão é um ponto fundamental e eu acho muito importante a gente se perguntar isso, porque felicidade é o que todo mundo busca. Só Sim. que a gente pode estar tão em alta rotação, nessa ruminação, nessa multitarefa, que a gente pode estar tão ocupado querendo dar conta de todas essas demandas, que a gente pode facilmente esquecer ou até já ter caído no esquecimento qual que é o propósito de tudo, né? Onde é que entra a felicidade nisso tudo? Falando em propósito de vida, só abrir aqui um pequeno parênteses. Algumas pesquisas apontam que quando a gente tem um propósito de vida mais forte e mais claro, isso aumenta a nossa resiliência. Teve também umas pesquisas preliminares que apontaram, ou pelo menos sugeriram, que isso pode ter uma possível relação com o maior tempo de vida das células do nosso corpo. O que é totalmente surpreendente, né? Então, essa questão da felicidade dentro do programa, dentro das práticas, né, que eu venho oferecendo, eu procuro colocar da seguinte maneira. Não tem como a gente falar de uma felicidade no ambiente acadêmico, na universidade, separada de uma felicidade pessoal com a família, com o companheiro, companheira, com amigos, momentos de lazer, parte pessoal e assim vai. Eu acho que não tem como separar as coisas e a gente buscar a nossa felicidade, certo? O nosso bem-estar, a gente está bem com a gente mesmo, a gente está confortável, a gente está confiante. E aqui confiante, que eu digo, é para a gente lidar com as situações. Que é diferente daquela confiança exacerbada que a gente acha que vai dar conta de tudo e a gente se quebra. Uhum. É confiança no seguinte sentido: se as coisas derem certo, tudo bem, e se não derem certo, também tá tudo bem. É nesse sentido. Então as práticas também estão voltadas para a gente desenvolver esse tipo de centramento, esse tipo de confiança, que é basicamente a gente estar seguro em meio à insegurança. Sim. Porque a gente não tem como controlar todos os fatores externos, botar os blocos onde a gente gostaria de encaixar, tá tudo sob controle, e agora sim as coisas vão dar certo, agora sim eu vou ficar feliz, né? É justamente a gente estar numa posição de vulnerabilidade, mas com uma confiança pra gente saber lidar de uma maneira positiva e harmônica com as coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, né? Todo mundo tem vitórias e derrotas, a questão é como é que a gente vai se relacionar com isso tudo. Voltando à questão da felicidade, eu prefiro ver a questão de felicidade acadêmica, profissional, ou seja lá em qual esfera a gente esteja contextualizando, com uma própria extensão da nossa felicidade. Como eu estou bem comigo mesmo, eu estou feliz, eu estou bem com o entorno, eu estudo, eu trabalho bem, eu trabalho feliz, eu trabalho leve, e assim vai. Então, eu acho sim que, como tu falou, né, Felipe, a gente está num ambiente que, principalmente aqui no CTC, muitas pessoas veem assim, a graduação é um monstro de sete cabeças que a gente vai ter que atravessar aí ao longo do tempo. É claro que muitos cursos são bem difíceis, são bem densos, demandam bastante, mas o ponto que eu vejo é o seguinte, é mudar a maneira de se relacionar com essas dificuldades. Que não é a gente cair numa viagem assim, tão uhul, eu vou conseguir, tudo vai dar certo, não é esse tipo de viagem.
Não é falta de responsabilidade.
Era aí que eu queria chegar, Felipe. Eu acho que a gente pode desenvolver uma atividade, um compromisso acadêmico super sério, responsável, alto rigor técnico, mas sobre outra perspectiva.
Sim.
A gente mudar nossa perspectiva de como a gente se relaciona com essas demandas todas aí. Talvez até como a gente vai estar mais centrado, possivelmente a gente pode fazer tudo que a gente se dispõe a fazer ou tudo que a gente é demandado a fazer, ao contrário, com mais seriedade, com mais qualidade e com mais rigor técnico, porque a gente está mais centrado, está mais relaxado, com a mente mais clara. Possivelmente consegue organizar melhor o tempo, estabelecer as prioridades. Então pode ser justamente ao contrário do que a gente poderia se dar a entender no primeiro momento.
E no fundo você consegue, inclusive, algo que é muito difícil da gente fazer de forma natural, sem seguir uma atividade ou um método, que é você poder regular o seu próprio tempo. Porque o cara entra na graduação, e passei por isso, eu acredito que você também, Hector. A gente entra na graduação e fica assim, nossa, a universidade me dá tantas possibilidades, eu posso entrar numa atlética, eu posso fazer um PET, eu posso entrar para um diretor acadêmico, eu posso, além das disciplinas, eu vou puxar logo 32 créditos para eu poder terminar logo. E no fundo, você começa a se frustrar, porque você vai vendo que você não é capaz de manter todas essas coisas. E mesmo quem não corre atrás disso, às vezes você se sente frustrado, até pelo fato de, às vezes, você sentir que você está se dedicando muito às disciplinas e ao teu curso de graduação e está deixando um pouco a diversão de lado. E isso vai te consumindo, sabe? E assim, não tem problema você se divertir enquanto você está fazendo a graduação. Não tem problema você fazer atividades que são extra classe em relação ao seu curso. Só que se você agora conhece melhor o seu organismo e o seu corpo e as suas necessidades, você consegue inclusive saber que, olha, nesse período eu não posso me dedicar a mais de X atividades, porque eu sei que eu não vou dar conta. E você viver bem com isso. Você não ficar frustrado pelo fato de, não, claro que vou dar conta. E aí você puxa um monte de atividade e chega no final do período e você não fez nenhuma delas bem feito. Não é que ela te dê mais responsabilidade, mas ela te dá instrumentos para você ser mais responsável.
Isso, nessa linha, é assim que eu vejo. E até no que tu falou, esse semestre eu vou fazer tais coisas e vou fazer mais disciplinas e assim vai. Aqui entra esse padrão de ruminação também. Porque, digamos, a gente pode ter a gente tomou uma decisão num semestre, as coisas não saíram como a gente tinha planejado. Só que a nossa ruminação pode ser tão intensa que a gente acaba fortalecendo um hábito, um padrão. A gente vai repetir esse padrão nos semestres seguinte, então eu organizei o semestre de uma maneira, não funcionou, e como eu tô tão agitado, tão tenso, gerando então alta velocidade pela ruminação, eu não tenho nem clareza, centramento para olhar o que funcionou, não funcionou, para fazer as coisas diferentes no próximo semestre. Sem a gente se dar conta, a gente tá reforçando, realimentando uma certa organização que já se mostrou que, digamos, não funciona, e a gente vai lá e continua repetindo aquilo, esperando que as coisas funcionem de uma maneira diferente, mas a gente não mudou a nossa maneira de ver a coisa, a maneira de se planejar e as perspectivas. Sim. Então aqui a gente volta para a questão das nossas práticas, atenção plena, a gente cultivar a inteligência emocional, propósito de vida, manter o foco, concentração, relaxamento, diminuir a nossa ruminação, reatividade, e assim vai. Então a gente começa a ver que tá tudo junto.
Agora, a gente pincelou várias dessas práticas que você comentou. Começamos falando sobre as sensações do corpo, prestar atenção na sua respiração. Mas será que você pode entrar um pouquinho em detalhes sobre como são essas práticas ao longo do período? Por exemplo, no programa que você desenvolve na UFSC?
Claro. Bom, então, como eu venho desenvolvendo, a gente se encontra uma vez por semana, encontros de 50 minutos, e dura então um semestre acadêmico. Então, como o semestre daí, quatro meses, dá em torno aí de 13, 14 semanas, né? O nosso programa. O programa, ele é sequencial, mas ele é gradual. Então, a gente começa do zero e vai introduzindo novas técnicas, com novos enfoques, com objetivos diferentes e mais complementares. Então, como é que, ao longo do semestre, eu introduzo 6 práticas distintas de atenção plena. Atenção plena aqui como sinônimo de meditação. Então, a gente começa com a atenção plena no corpo, em que o objetivo é a gente relembrar o que é estar no estado relaxado, que a gente pode ter caído no esquecimento. Eu já passei por algumas situações de vida que eu realmente tinha esquecido o que era estar relaxado, né? Aquela sensação de que a gente senta no sofá para ver televisão, tá, agora eu vou parar, vou relaxar, e parece que o coração vai sair pela boca, né? Então...
Não sei porque é doutorado me veio a cabeça, mas...
Também não entendi, mas depois explica pra gente. Então, com essas práticas de atenção plena no corpo, é para a gente resgatar, relembrar, reaprender e cultivar o estado de relaxamento. Sim. Através da atenção plena. A gente começa por aí. Depois a gente vai para a atenção plena na respiração, em que o objetivo agora é a gente cultivar o foco da concentração, integrando o relaxamento com o foco da concentração. E aqui tem uma questão que o nosso senso comum diz o contrário. Geralmente a gente pensa da seguinte maneira: se eu tô concentrado, eu tô tenso. Porque para eu me concentrar, eu tenho que fechar os punhos e ranger os dentes, assim, faca nos dentes, para fazer uma prova e assim vai. E se eu tô relaxado, eu tô jogador no sofá, eu tô dispersivo. Mas a questão das práticas, certo? A gente integrar, aqui é um ponto-chave. É justamente a gente integrar relaxamento com foco elevado e estável. Por quê? Se eu mantenho o foco elevado e estável e eu tô tenso, essa tensão está drenando a energia do meu corpo. Consequentemente, eu não consigo manter o foco elevado e estável durante muito tempo, e quando eu termino aquela tarefa, eu me sinto exaurido fisicamente. Semelhante assim, a gente vai fazer uma prova, terminou a prova, tá, então agora eu vou para a academia relaxar, mas eu estou tão cansado que eu não consigo nem dar um passo para frente. O que era, ou vou encontrar com os amigos, ou vou navegar na internet, qualquer outra coisa que seria um momento de lazer, uma coisa que a gente gostaria de fazer, né? Um momento agradável. A gente pode estar tão exaurido que a gente não consegue fazer mais nada. A sensação pode ser: eu corri uma maratona, só vou conseguir retomar a coisa talvez daqui a 2 dias. Algo...
Eu preciso de férias, né? Só porque eu fiz uma prova.
Para tudo, depois eu retomo as coisas, né? Então, um dos pontos principais é a gente integrar relaxamento com foco elevado e estável. Se eu cultivo uma base de relaxamento, eu consigo manter o foco elevado e estável com mais intensidade, maior amplitude e com uma janela de tempo maior.
A metáfora que você está fazendo é como se a gente estivesse construindo uma casa, né? Então eu preciso fazer uma base, e aí essa base é a base de relaxamento.
Exatamente, a fundação, a base da casa é o relaxamento. Então a gente começa por aí.
E aí a gente vai construindo as colunas que seriam, que é o foco seletivo.
O foco seletivo. Sim. Então a gente começa, então na sequência, que a gente entra nas práticas específicas para cultivar o foco da atenção, da concentração... É a atenção plena na respiração, integrar relaxamento com foco elevado e estável. De que maneira? Bem simples. Dispersou da respiração, começou a ruminação, pensar sobre o passado, o futuro, se distraiu com o som, assim por diante. Aí que vem a qualidade de mindfulness, naquele sentido que a gente colocou lá no início. A gente relembra e traz de novo à mente a respiração. Então assim a gente vai indo. A prática em si é super simples, mas ela é super sofisticada e pode trazer uma série de benefícios, como a gente vem falando até o momento. Então, esse é o segundo momento, atenção plena na respiração. Ah, só voltando ali, Felipe, a questão dessa integração de relaxamento com foco elevado e estável, importante a gente ter em mente que não é simplesmente para a gente produzir, fazer prova, trabalhar, ficar no computador e assim vai. Isso entra também no momento de lazer. Por exemplo, se eu me disponho a ver um filme, que é o momento de relaxamento, eu posso estar tão agitado, o coração saindo pela boca, que eu não consigo prestar atenção no filme e aproveitar aquele momento de lazer ou a companhia de alguém. Uhum. E assim vai.
Você acaba de ver o filme e não lembra de nada, né? Você
não lembra de nada. O filme está passando, está planejando sobre as coisas que tem para fazer. Uhum. E se agitando cada vez mais, né? O filme está ali, só que a gente não está ali. Essa integração de relaxamento com foco elevado e estável, ela entra também, inclusive, nos momentos de lazer que a gente quer parar e aproveitar a praia e assim por diante.
Então, beleza. Então, construímos a nossa base. Agora, construímos as nossas colunas.
Isso, então a gente está construindo aqui uma primeira coluna.
Sim, ok, são várias colunas. A primeira...
Seriam as quatro colunas, né?
Tá.
Do equilíbrio da atenção, concentração, equilíbrio, inteligência emocional, cognitiva de percepção, que é a terceira, e a última de propósito de vida, motivação, tá, chamado de conativa. Esses são os quatro pilares das práticas, que são os quatro pilares do programa CB que a gente falou antes. Então aí começa a gente levantar a primeira coluna, que é a gente cultivar a inteligência e equilíbrio da concentração, da atenção. Então aqui eu começo com atenção plena na respiração e depois eu introduzo algumas variações em cima disso, mantendo a mesma essência. Porque para algumas pessoas fica só na respiração, a prática não flui muito bem, então eu apresento variações em cima disso, mas com a mesma essência e com o mesmo objetivo de cultivar a concentração. Bom, relacionado a isso, se tiver aqui um público de engenharia escutando a gente, ou mesmo que não for, eu acho que vai entender, a importância de a gente cultivar o foco da concentração tem a ver com relação sinal-ruído.
Ok. Relação sinal-ruído, vamos
lá. Relação sinal-ruído. Então, pra gente, o que seria o sinal? O sinal é o objeto que a gente quer manter o nosso foco. Estudar, fazer uma prova, conversar com alguém, ver um filme, assim, por sinal. Esse é o nosso sinal, o nosso objeto.
E na engenharia, o sinal pra gente é a coisa boa. É o que eu quero preservar no meu sistema.
O que tu quer preservar no teu sistema, exatamente.
Isso, não quero atrapalhar o meu sinal.
O que tu não quer atrapalhar, exatamente.
Posso trabalhar ele pra ele ter uma outra forma.
Isso.
Tentar passar a metáfora pro pessoal que não é de engenharia. Tentar trabalhar esse sinal pra que ele tenha uma forma que eu tenha a minha vontade, mas é o que eu tenho pra trabalhar o sinal.
Isso. E se a gente tá escutando música, o sinal é a música que a gente quer escutar. Aí tem a questão do ruído, que é tudo aquilo que não é o sinal. Sim. Se eu tô escutando uma música, eu posso ter um ruído de uma construção do lado, vários WhatsApp para responder, uhum, a minha ruminação, tudo isso é ruído. Tá mais ou menos claro?
Sim, e que é o que na engenharia a gente quer tirar.
O que a gente quer tirar na engenharia.
Quer reduzir ao máximo a amplitude do ruído pra gente poder ter o máximo de sinal puro.
Isso. Uhum. Então o que a gente quer é ter muito mais sinal do que ruído, certo? Então, onde é que entra isso daqui no contexto aqui da nossa conversa? Então, o que as pesquisas mostram, ou sugerem, né? Por que que eu falo sugerem e apontam? Porque nenhuma pesquisa, ela é sempre categórica, né? Sempre tem hipóteses, tem alguma margem ali. Então, por isso que eu não afirmo nada aqui de maneira categórica. Eu digo, as pesquisas, por mais que elas sejam, algumas delas sejam altamente rigorosas em termos de método científico, eu prefiro dizer que elas apontam e que elas sugerem o que indicam. Só pra gente esclarecer aí os termos. Bom, então o que que essas pesquisas, elas estão sugerindo pra gente? Que essas práticas de cultivo da concentração, elas aumentam essa relação sinal-ruído. Por quê? Porque a gente cultivando essa integração entre foco elevado e estável com relaxamento, a gente está mais imune a reagir a esses ruídos e, de uma certa maneira, a gente fica mais blindado de modo a ignorar esses ruídos.
A gente reage só ao sinal.
Eu prefiro falar não a palavra reagir, mas a gente se relaciona ou responde ao sinal.
Sim.
E não reage de maneira automática.
Então o que você quis dizer por essa relação sinal-ruído, pelo fato dele aumentar essa relação, você quer dizer como se fosse uma divisão mesmo, né? Ou seja, eu aumento muito a amplitude do meu sinal e baixo pra caramba a amplitude do meu ruído.
Isso, é nesse sentido.
E tenho bem mais com o que trabalhar, no fundo.
Isso, então se por exemplo, se eu me disponho pra escutar uma música pra relaxar, que é o meu sinal, daqui a pouco começa o ruído da ruminação, do que eu tenho para fazer, de prova, trabalho e prazo, do que deu errado. Esse seria o ruído. Se eu consigo, então, manter o meu foco na música, eu vou estar aproveitando muito mais a música e estou aumentando essa relação sinal-ruído, porque eu tô, de uma certa maneira, inibindo e ignorando esse ruído. Se eu estou fazendo uma prova, estudando uma lista de exercício, mesma coisa. Se eu me disponho aí para academia, mesma coisa. O que pode acontecer? Eu me disponho aí para academia ou dar uma corrida na rua, alguma coisa. Aí eu penso assim, não, mas isso é perda de tempo. Eu tenho uma prova, uma lista de exercício que eu estou atrasado. Aí a gente começa a ficar girando em cima daquilo, né? Começa a reagir a esse ruído, a esses estímulos todos. E às vezes o que acontece? A gente deixa de fazer aquela atividade que era para ser uma atividade prazerosa, para estudar, mas como também tá cansado, tá meio, digamos, de saco cheio das coisas, tá sem energia, ou tá tão agitado, também não consegue fazer, não faz uma coisa nem outra. Então, é uma questão aí de conta produtiva, que a gente não faz nenhuma coisa nem outra.
E mesmo o ruído, ele não necessariamente é algo que, num primeiro momento, a gente acharia que seria ruim, né? Ele pode ser uma preocupação legítima. Só que o problema é que a forma como ele tá vindo é que ele acaba atuando como ruído.
Isso, mais uma ótima questão, Felipe. Então, a questão toda é, a gente não tem como eliminar e ter controle sobre os estímulos externos e internos. O que são os externos? É um e-mail que chega, uma coisa que alguém fala, prova, trabalho, os problemas que ocorrem. Isso a gente não tem... Até um certo ponto a gente tem algum controle, mas esse controle eu diria que ele é tão pequeno frente a todo o espectro que a gente tem nas nossas vidas, né?
A gente poderia, às vezes, até ilustrar isso como, por exemplo, boa parte do ruído, até retomando o que a gente conversou lá no início do programa, pode vir de redes sociais. Então você, por exemplo, para diminuir esse ruído, você pode simplesmente deixar o seu celular de lado, desliga o celular, sei lá, e porque você agora vai focar numa determinada atividade. Só que isso não impede, por exemplo, que outras percepções, né, outros sinais que podem vir a ser ruídos nesse sentido ocorram. A sua mãe te chama, o cachorro que late lá fora. Então, ainda assim, você pode estar num ambiente que os ruídos podem encontrar o seu caminho e te atingir, né? Mas...
Isso, é isso mesmo. Eu diria que os ruídos estão sempre presentes, porque a gente não tem controle, não está ao nosso alcance. Agora que vem uma questão fundamental das práticas. O que está ao nosso alcance? É a gente se relacionar melhor com esses ruídos e se relacionar com eles com discernimento. Aí que entra a inteligência emocional também. Então, por exemplo... A gente está estudando para uma prova, daqui a pouco começa a ruminação. Não, essa prova aqui, dessa vez não vai dar, ou mais uma vez não vai dar.
É, ou então assim, cálculo 1. Tô lá estudando para cálculo 1, tem que fazer a lista de exercício, mas também tem o trabalho de introdução à engenharia que eu tenho que entregar. O protótipo de introdução.
Então, esses são os estímulos internos que brotam, que é memórias e pensamentos que também estão constantemente brotando e também emoções. Então, o que a gente quer com as práticas? Não é a gente eliminar esses estímulos porque não tem como, e também não é a gente fingir que eles não existem. Esse é um ponto fundamental. O que a gente quer é perceber eles e agora sim mudar, através de discernimento e inteligência, a maneira como a gente vai se relacionar com eles, para que a gente possa tomar uma decisão que seja mais favorável para a gente mesmo e para todas as pessoas e todo o entorno que está envolvido. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma lista de exercício, aí daqui a pouco o WhatsApp começa a chamar a gente tem algumas possibilidades. Eu posso o quê? Surgiu o estímulo do WhatsApp, eu posso olhar para o WhatsApp e posso responder automaticamente sem me dar conta, fico ali nessa ruminação, nessa reatividade frente ao WhatsApp. O que acontece? Eu respondo uma mensagem do WhatsApp que me manda para um link do YouTube, que me manda para não sei aonde, eu posso ficar um longo tempo nessa dispersão, e o pior, sem me dar conta que eu estou dispersando, certo? Essa viagem mental aí.
E aí 30 horas passam como se fossem 2 minutos.
30 horas passam como se fossem 2 minutos. Qual que é um dos objetivos aqui das nossas práticas? Chegou a mensagem do WhatsApp, eu olho a mensagem do WhatsApp, olho ali para o estímulo que surgiu, e agora com discernimento e inteligência eu respondo, que pode ser uma emergência mesmo, pode ser uma coisa urgente, que eu sou obrigado a responder naquele momento. Se for, com discernimento e inteligência, eu vou lá e respondo e volto o que eu estava fazendo. Se eu conseguir perceber que está na minha prioridade mais baixa, com inteligência, eu vou lá, o que é que eu posso agora? Não, agora não respondo, isso aqui é mais importante, isso aqui é prioritário, e volto para a lista. E se eu achar que é necessário, se eu achar que pode me ajudar, tiro o celular de perto durante um tempo até a gente avançar mais na lista. Então aí que entra, né, a gente cultivar essa habilidade de a gente meio que retomar o discernimento no nosso dia a dia, ao invés de a gente virar refém da própria ruminação e da reatividade automática que a gente não controla frente a essa ruminação e aos estímulos que estão constantemente surgindo.
A gente falou sobre a base, falamos sobre as colunas, que são, no fundo, cada uma das práticas que você traz para o pessoal no projeto de extensão e que vão servindo como a gente explicou desde o início do programa, né? Ele é como se fosse uma habilidade, como tocar violão.
Isso.
Né? Eu vou aprendendo e aí daqui a pouco aquilo ali vai entrando no sangue. Eu imagino, né, que o que acontece é, daqui a pouco, eu, sem me dar conta, eu já estou tendo uma experiência de mindfulness sem eu precisar ficar... tendo que recorrer a essas lembranças, né? Tendo que ativamente estar me policiando, por assim dizer, e me colocar numa situação de mindfulness, né?
Uhum.
Eu já tô tão habituado a fazer isso que agora se torna algo mais natural. E é mais fácil eu sempre manter o foco da minha atividade, né? Talvez para você que tá aí ouvindo a gente, isso ainda esteja um pouco difuso ou não tão claro em como essas atividades podem te ajudar ou como são feitas essas atividades no programa de extensão. Então, o que eu queria pedir pro Hector agora é que ele nos conduzisse numa atividade de mindfulness, numa dessas práticas que ele desenvolve no projeto. Bom, eu vou deixar a bola toda com o Hector, deixar ele dar todas as instruções E aí você que tá em dúvida, quer saber mais ou menos como é que é, quer mais informações sobre o projeto, usa esse tempo agora para você ver se é para você, se é a sua praia, como é que você vai reagir a isso. O que você acha, Hector?
Vamos lá, vamos lá?
Ah, então vamos, então é com você. A bola tá no teu campo.
Tá ok. Podemos fazer 15 minutos, Felipe?
Sim.
Então a gente vai fazer 15 minutos da prática de atenção plena no corpo. Então vou fazer a condução, pode fazer essa prática deitada de barriga para cima e também pode fazer ela sentada, com as mãos repousadas em cima dos joelhos.
Hector, desculpa te interromper.
Sim.
E caso você que está ouvindo a gente aí esteja no ônibus ou fazendo alguma atividade, alguma situação em que você não possa sentar, ficar em uma dessas duas posições, né? Sentar e colocando as mãos em cima do joelho ou deitado de barriga para cima.
Certo. Então, como nessa prática aqui, o objetivo é cultivar o relaxamento, é melhor a gente fechar os olhos. Mas como tu falou, para quem tá caminhando, escutando o podcast ou tá no ônibus, alguma coisa assim, não fecha os olhos.
É, se você tá dirigindo.
Se estiver dirigindo, não fecha os olhos. Mantenha os olhos abertos e vocês podem seguir aqui a condução normalmente. Porque o que a gente vai fazer é simplesmente direcionar o foco da concentração para as sensações no corpo. Quando a gente dispersar, a gente volta. Então a gente pode fazer isso em qualquer situação.
Entendi, legal.
Então a gente vai se preparando para a prática, sentado ou deitado, corpo relaxado, fecha os olhos. Então a gente vai se permitir dedicar tempo e energia, 15 minutos, para dentro, para a gente, para o nosso bem-estar. Então a gente começa direcionando o foco da concentração, que aparentemente está na região da cabeça, a gente desce ele até a região de contato do quadril com a cadeira. Ou quando estiver deitado com o piso, com o colchão, não importa. Direcionando o foco da concentração para essa região de contato. E para as sensações que brotam do próprio contato. Sensações de estabilidade e firmeza do próprio contato. Apenas observando essas sensações de estabilidade e firmeza, sem analisar, sem julgar, sem preferências, sem julgamento. A gente vai dispersar por um pensamento do futuro, do passado, por um som externo, uma memória que brote. Isso vai acontecer. Quando acontecer, a gente volta devagar, sem julgamento e sem se cobrar. Dispersou, volta para onde a gente estava. Sensações de estabilidade e firmeza do contato do quadril com o assento da cadeira. Se permitindo pausar as demandas, coisas para fazer, preocupações. Quando elas surgirem, volta. Deixando o corpo respirar naturalmente, sem impor nenhum ritmo respiratório e sem trancar a respiração. Sem nenhuma preferência por qualquer ritmo respiratório. Deixando o corpo respirar. E a gente então vai permitindo com que o foco da concentração permeie todo o corpo. Como se o foco da concentração tivesse espalhado por todo o perímetro do corpo, dos pés à cabeça. A gente vai percebendo as sensações pelo corpo. Apenas observando, sem julgar, sem analisar. Quando dispersar, volta. Observando as sensações de estabilidade e firmeza por todo o corpo, dos pés à cabeça. Apenas observa, quando dispersar, volta. Essa é a prática. Simples assim. Observando as sensações de fluidez pelo corpo, de relaxamento pelo corpo, de fluidez e de coisas líquidas. A cada expiração, soltando o ar, se permita relaxar ainda mais o corpo. Soltando qualquer tensão, rigidez no corpo. Tensões nos olhos, bochechas, boca. Tensões no pescoço, ombros, braços e pernas. Cada expiração vai relaxando mais. A gente segue percebendo as sensações no corpo. Percebendo agora a temperatura do corpo. Sensações de calor e frio. Na pele e por dentro do corpo. Apenas observando. Sem julgar, sem analisar, sem preferências. Sem modificar nada. Sem amplificar. Ou querer diminuir alguma situação. Alguma sensação. A gente está aberto, receptivo para as sensações que estejam brotando. Sensações de calor e frio por todo o corpo. E então, sensações de movimento, vibrações pelo corpo, como o movimento do ar entrando e saindo, e assim por diante. Cada expiração, soltando o ar, relaxa ainda mais o corpo. Relaxa os olhos, bochechas, boca. Pescoço, ombros. Musculatura das costas. Braços, mãos, pernas e pés. E a gente segue percebendo todo e qualquer tipo de sensação que brotar no corpo. Sem preferência, sem julgamento. Quando dispersar, volta para o corpo. Essa é a prática. Recebendo então sensações de firmeza, solidez, estabilidade pelo corpo, sensações de fluidez e relaxamento, calor e frio, e movimentos e vibrações pelo corpo. Dispersou, retorna para o corpo. O corpo ancora o foco da concentração. Traz a gente de volta. Atenção plena no corpo. E a gente segue em silêncio, praticando. Pessoa, a gente volta. Não importa o que surja, não importa o conteúdo, a gente segue com a prática. Não tem nada de errado com a gente ou com a prática. A gente volta para o corpo. Vamos aprofundando o relaxamento. Na expiração, soltando o ar. Continuamos com o foco espalhado pelas sensações do corpo. A gente volta devagar, mexendo os pés, os dedos dos pés, bem devagar. Os dedos das mãos. Voltando gradualmente. E a gente vai abrindo os olhos. Finaliza a nossa prática. Bom, então a gente finalizou a prática agora, mesmo sem combinar, que não foi nenhum efeito de estúdio, mas teve uma buzina bem alta aqui no local que a gente está. Então esse é o estímulo externo, né? O ruído, que a gente não tem como evitar. Então aí entra o que a gente chama de atenção plena, que a gente relembrar e trazer à mente. Então surgiu ali o estímulo da buzina do carro. Qual que é a nossa tendência? Começar a reclamar, né? Pô, logo agora que eu vou começar a relaxar, vem alguém, buzina alto, tá me atrapalhando. Quando é que vai terminar essa buzina? Qual que era a cor do carro? Por que que a pessoa não para? Isso tudo é ruminação, é a nossa reação automática. Então isso faz parte da prática, vai acontecer. E quando acontecer, a gente já sabe que não tem nada errado com a gente, certo? Que as práticas estão ao nosso alcance. Então atenção plena aí, surgiu a buzina, agora vem, digamos, o desafio de a gente trazer de novo do corpo para a mente, para o foco da concentração, que é a atenção plena, para a gente continuar a prática. Porque a gente pode ficar girando em cima, né, reagindo durante um longo tempo em cima da buzina sem se dar conta. E mesmo que eu me dê conta, eu posso esquecer de praticar. Ah tá, eu sei que eu estou viajando, dispersando, mas a gente esquece de voltar para a prática, que é a atenção plena, e volta agora a planejar a agenda e responder não sei o que e assim vai. Basicamente, a gente aproveita tudo que surge durante a prática, de estímulos externos e externos, como forma de praticar. Então não tem nada de errado e a gente segue.
Uau, então é isso, cara. Eu espero que você que está ouvindo a gente aí, você tenha aproveitado essa prática. Claro, a gente está trazendo aqui uma prática, né? Lembrando que seria uma espécie de um curso, um acompanhamento de 13, 14 semanas, né? 13, 14 práticas, né?
Isso, Felipe. Então aqui seria uma primeira mostra da primeira prática, para deixar isso bem claro. Isso. Então, como a gente estava falando antes, a gente começa então com essa prática de atenção plena no corpo. Objetivo é relaxamento, depois vai para respiração. Então aqui começa a nossa primeira coluna, cultivar o equilíbrio, inteligência da concentração da atenção. Depois a gente vai para práticas para cultivar inteligência emocional. Depois para práticas para equilíbrio cognitivo, que é a gente perceber o que está sendo apresentado no ambiente e se relacionar de uma maneira mais harmônica com o que está sendo apresentado. Já vou abrir um parênteses aqui. E a última prática, então, é para a parte de equilíbrio da intenção, da motivação, de propósito, que então é equilíbrio conativo. Então, esses são os quatro pilares. E dentro desses quatro pilares, a gente introduz aí 6 técnicas ao longo desses 4 meses, feita de maneira gradual. Ah, um parênteses aqui, Felipe, se tu me permite, que é a questão do equilíbrio da percepção, equilíbrio cognitivo. Por que que isso é importante? Então, tem o que se chama piscar atencional ou piscar cognitivo. Da mesma maneira que a gente pisca os olhos, então tem esse termo que se chama de piscar atencional ou piscar cognitivo da percepção, que é semelhante a quando a gente pisca os olhos e a gente não percebe alguma coisa. Então, como é que a gente pode colocar isso? É uma espécie de lapso de cegueira e de perda da sensitividade da atenção. Por exemplo, a gente está conversando com alguém, a pessoa fala alguma coisa que a gente não gostou. Então, a pessoa, quando ela falou aquilo, é um estímulo que surgiu, e agora, o fato de a gente não gostar, brotou uma emoção ali, e a gente passa agora a reagir de maneira automática àquela emoção. Pode ter surgido, digamos, uma inquietação, uma irritação, um medo, uma insegurança, certo? Então a gente fica girando em cima dessa reatividade e isso causa então esse lapso de cegueira e perda da sensitividade da atenção. Isso acarreta em que a gente pode não perceber os estímulos subsequentes ao estímulo original que foi aquilo que a pessoa falou e a gente não gostou. Uhum. Então aqui, isso aí também se chama de período refratário, onde basicamente a nossa percepção dos sentidos físicos, inclusive de pensamentos, ela se torna seletiva. Basicamente, a gente só percebe aquilo que fundamenta e justifica aquela emoção que surgiu e a gente filtra, não percebe aquilo que tiraria a razão para sentir aquela irritação, aquela insegurança e assim por diante. Tem esse piscar, esse lapso cognitivo. Então, com isso, a gente perde a oportunidade de perceber emoções que estão sendo apresentadas no momento, porque a pessoa pode ter falado uma coisa, daqui a pouco ela fala outra, que não era bem aquilo que a gente estava pensando, a gente não mais escuta o que ela está falando, não percebe, e a gente tem uma interpretação equivocada daquela conversa. Daí a gente pode ficar ruminando em casa à noite, na hora de dormir, aí depois de, sei lá, no outro dia vai conversar com a pessoa, às vezes meses ou anos, se a gente esclarece, não era nada daquilo. Então isso daí é a questão desse piscar cognitivo. Então as práticas também, as pesquisas apontam que com a prática da concentração e práticas relacionadas à inteligência emocional e de cognição de percepção, a gente pode reduzir de maneira significativa esse piscar cognitivo. Ah, tá. Só para a gente fechar, uhum. E por que, que isso é importante? A gente percebendo melhor o que está sendo apresentado no dia a dia, o que o mundo apresenta para a gente está mais apto a se relacionar com o mundo de uma maneira mais positiva e mais ativa. Esse é o ponto principal.
É isso, pessoal. Esse foi o Vida Estudantil número 30, em que a gente veio conversando com o Hector sobre a prática de atenção plena. Então eu espero que você agora tenha uma noção diferente do que é atenção plena, meditação, e que você, se você tinha, você diminua um pouco o seu preconceito com relação a isso, dá uma chance, porque isso pode fazer a diferença na sua vida. De fato, não vai ser da noite pro dia, é uma habilidade, como a gente conversou no programa, mas sim, pode ser que naquele ano que você começou a fazer essa prática, pode ser o divisor de águas entre você ter uma vida mais significativa, você trazer mais importância às coisas que você está fazendo e não perder o foco no motivo pelo qual você está fazendo essas coisas e saber levar melhor as suas emoções e tudo aquilo que você tem formado e construído como você, como ser humano. Então é isso, eu vou agora abrir e deixar para o Hector trazer o seu recado final, talvez até indicar alguma coisa, e aí depois a gente encerra o programa. Vai lá, Hector.
Bom, Felipe, então agradeço aí novamente pelo convite, foi super legal, super agradável a gente estar aqui nessa conversa. Bom, várias das pesquisas que eu citei aqui, eu me baseei no livro do Richard Davidson e do Daniel Goleman, que se chama, o título em português é A Ciência da Meditação, em inglês o nome é Altered Traits, não é uma tradução literal. Então o Richard Davidson, ele é americano, ele é psicólogo, ele foi um dos pioneiros em realizar pesquisas rigorosas nessa parte de meditação. Isso ele começou então na década de 70, ele é um dos principais e mais respeitados pesquisadores e cientistas da atualidade nessa área. Inclusive em 2006 ele foi considerado pela revista Time das 100 pessoas mais influentes do mundo. E o outro autor é o Daniel Goleman, ele tem vários livros, um deles que foi um best-seller é o livro Inteligência Emocional. Então o livro é escrito pelos dois. eles abordam essa questão toda aí das pesquisas científicas, contextualizando, falando dos benefícios das práticas, os benefícios de se cultivar inteligência emocional, concentração, propósito de vida. Então é um livro muito rico de informações, a leitura é bem legal, então eu acho que vocês podem curtir. Tá aí a dica. Em relação ao programa que eu venho conduzindo, eu não sou muito dedicado a redes sociais como eu, o Felipe com o Vida Estudantil. Então eu tenho uma página no Facebook chamada Engenharia, Concentração, Ansiedade UFSC. E ali eu coloco informações de quando vai abrir as inscrições a cada semestre, algumas informações sobre o programa, como é que faz para se inscrever, as datas, e de vez em quando, até faz um bom tempo que eu não posto nada, mas ali tem alguns artigos e postagens bem interessantes falando de princípios da meditação, da atenção plena, como a gente pode se beneficiar com isso. Talvez como recado final, eu diria que a importância dessas práticas, da maneira como eu vejo, eu acho que a principal é a gente desenvolver ou até readquirir uma habilidade de a gente estar mais conectado com a gente mesmo e com o mundo, para que a gente tenha um propósito de vida mais claro e que a gente se divirta também.
Legal.
Que a gente possa se divertir bastante.
Lembrando, todos os links que o Hector comentou vão estar na descrição desse episódio, no post lá no site, que você encontra em vidaestudantil.com/VE30, que é o link dedicado para esse episódio. Vamos colocar também os links dos livros que você comentou, Hector, na descrição também. Os dois livros, acho que para facilitar, vou apontar para a Amazon. Não é nenhum link patrocinado, a gente não ganha nada com isso.
Sim, a gente não ganha nada com isso.
É. Só para mostrar um caminho fácil para você encontrar. Você pode comprar o livro em qualquer outro lugar, mas a gente vai colocar os links da Amazon. Vou botar tanto a versão em português quanto a em inglês.
Legal, ótimo.
Quem tiver vontade, quiser olhar o livro em inglês também, né? Tudo bem, né? À vontade. Até a pessoa pode ver como realmente não foi uma tradução literal do título. Né? Todas as informações, se você for aluno da UFSC e tiver interesse em fazer parte desse programa, vão estar lá na página do Facebook, que é Engenharia...
Concentração, Ansiedade UFSC.
Engenharia, Concentração, Ansiedade UFSC.
Isso. As inscrições abrem na primeira semana do semestre acadêmico. Então, um pouco antes disso, aí eu faço as postagens.
Sim, faz a divulgação na página.
A divulgação na página... Isso, a postagem da divulgação das inscrições das novas turmas que vão abrir. E, de vez em quando, eu posto alguma coisa por lá também.
Legal, link no post. Então, se você tiver interesse, entra lá, curte, bota lá pra você seguir e ver primeiro, porque o Facebook nem sempre joga pras pessoas que curtem a página o conteúdo daqueles que fazem a página.
Ah, eu não sabia disso.
É, o algoritmo do Facebook
é... Eu não sabia disso.
A gente tem por volta de 700 curtidas na página do Vida Estudantil e 2 a 5% desse público recebe, de fato, o conteúdo que a gente publica na página.
Ah, interessante. Acho que explica muita coisa de como eu venho observando ali a interação com a página.
O interesse do Facebook é que você pague para que ele realmente divulgue seu material, né? Mesmo que você tenha um público fiel e que tenha curtido a sua página, né? Então, se você realmente tiver interesse, curte, mas dá uma olhada que assim que você curtir, vai aparecer lá um linkzinho escrito seguindo. Clica nele e depois clica em ver primeiro, que aí sim o Facebook vai te colocar, vai jogar para você no seu feed, toda vez que você entrar, tudo que for colocado nas páginas que você tem mais interesse em seguir. E aí eu espero que essa seja uma delas, né? A página que o Hector tá à frente.
Boa, Felipe. Uma última coisa que eu acho importante colocar é que, essencialmente, né? Se alguém tá com interesse de começar a praticar nesse programa ou em qualquer outro, como tudo, qualquer atividade que a gente vai fazer, técnica ou não técnica, pra gente poder ganhar uma certa destreza e poder, digamos, tirar proveito, se beneficiar daquela atividade, daquela prática, tudo depende do tempo e dedicação que a gente coloca na prática, né? Uhum. Então é super importante se inscrever, participar dos encontros, praticar em casa. A gente começa bem devagar, praticando 10 minutos só em casa, vai aumentando gradualmente. Então, digamos, essa dedicação e esse comprometimento é essencial, como em tudo na vida, para a gente realmente poder se beneficiar dessas práticas todas aí.
Como tudo na vida, a gente tem que levar a sério para poder ver alguma mudança considerável, né? A ponto da gente mensurar essa mudança no nosso dia a dia.
Isso mesmo.
Vou fazer um pedido agora, sem vergonha, pro Hector.
Por favor.
Que é o seguinte, se você tiver alguma dúvida e quiser comentar esse post lá no site, eu vou redirecionar todas as dúvidas pro Hector e aí a gente pode fazer um fórumzinho lá.
Podemos.
E as dúvidas podem ser relacionadas tanto à atenção plena, meditação, quanto ao próprio programa. Então, às vezes você tá em dúvida, não sei se é pra mim e tal. Sabe, abre seu coração ali nos comentários, você pode comentar como anônimo, a gente só pede seu e-mail pra gente evitar bots, pra gente evitar spam. Mas o seu e-mail não é divulgado no site. Então você bota ali só pra gente saber que você é uma pessoa real, de carne e osso. E aí você pode comentar como anônimo se quiser. Você também vai receber uma resposta nossa e do Hector. Eu vou passar para ele direitinho como ele responde. E ele também tá aberto aí. Eu sei que eu falei isso ao vivaço aqui no programa. Mas ele já se mostrou super aberto a responder.
E vamos fazer isso. Eu tô à disposição aí para ajudar no que tiver ao meu alcance as pessoas.
Obrigadão mesmo, Hector. Eu agradeço a sua presença. É bem satisfatório o primeiro programa que a gente está fazendo dentro do contexto de projeto de extensão com a UFSC ser sobre atenção plena e ferramentas até para você lidar com ansiedade no contexto da graduação, pós-graduação, contexto universitário em geral. Então é muito bacana. Eu agradeço mais uma vez, Hector, pela tua presença e tempo dedicado a esse programa. E é isso. A gente vai ficando por aqui.
Felipe, agradeço de coração, agradeço também o Vida Estudantil, foi uma alegria estar aqui, foi super agradável a gente conversar sobre essas questões todas aí. Parabéns também pela tua iniciativa e esse trabalho tão importante que é elaborar os podcasts, o Vida Estudantil e aproximar aí toda a comunidade acadêmica, a gente, digamos, ter a abertura e a coragem de conversar sobre essas coisas, né? Que eu acho que é o que dá sentido para tudo.
Sim, verdade. Essas coisas estavam por muito tempo escondidas, né?
Exatamente.
A gente precisa começar realmente a tirar a cobertura delas e
exatamente. A gente se conectar, a gente se relacionar de uma maneira mais humana e mais significativa, mais legal, né? Com todo mundo. É. Obrigado, Felipe.
Bom, é isso. A gente vai ficando por aí. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau. Valeu.